Muito obrigado, presidente, presidenta. Vanessa Grazottini, é uma honra falar com a senhora presidindo essa sessão. Senhoras e senhores senadores, TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cumprimento especial à doutora Candide Gifford, psicóloga envolvida na luta das pessoas com deficiência. Hoje comemora-se, dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, nos termos da Lei 11.133, de 14 de julho de 2005. Esta data foi escolhida em encontro nacional em 1982, com todas as entidades brasileiras representantes desse segmento social, e traz em si um simbolismo que precisa ser reverenciado por todos nós, defensores da causa da luta das pessoas deficientes. 21 de setembro é o dia da árvore, e setembro é o mês da primavera, da renovação da natureza que desabrocha e colore a vida com a exuberância das flores e o perfume dos jardins. Nossas crianças, jovens e adultos, com deficiências são árvores e flores que se renovam na luta pelo reconhecimento dos direitos a eles conferidos pela Constituição de 1988. Mas dioturnamente violados das mais diversas formas. Buscam não apenas o reconhecimento legal da sua condição, mas a garantia de que terão as oportunidades reais e objetivas de se desenvolverem como cidadãos participativos. Pedem, portanto, a atenção do Estado e garantia de seus direitos na prática para que possam exercer a cidadania e contribuir para o desenvolvimento da sociedade e do Brasil. Senhora Presidente, desde que o Brasil promoveu o progresso da redemocratização, consolidado na Constituição Cidadã de 1988, tem havido um esforço do Estado em sintonizar a legislação brasileira com os paradigmas preconizados pelas declarações internacionais, a inclusa a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, baseada nas experiências nacionais, expressa por ocasião do Congresso Mundial sobre as Necessidades Educativas Especiais, em 1994, estabeleceu como princípio nortear a integração desses segmentos estudantil ao ensino regular. Entendeu-se que a escola regular deveria se preparar para receber qualquer estudante e se adaptar para oferecer as condições ao desenvolvimento, não só dos deficientes, mas também dos superdotados e de outras crianças com demandas específicas. Por outras palavras, o princípio proclamado na Declaração de Salamanca consiste em afirmar que as escolas devem ajustar-se a todas as crianças, independente das condições físicas, sociais ou linguísticas destas. A integração é um princípio extremamente edificante, porque no lugar da concepção dos centros de ensino especial, traz-se a pessoa com deficiente para o seio da sociedade, para o nosso cotidiano, para o nosso convívio diário. O princípio da integração torna o deficiente visível e estimula a sociedade, e em particular as crianças, em reconhecer-lhes os direitos e as potencialidades. Assim, a sociedade livra-se do estigma do preconceito contra as pessoas com deficiência. Ocorre que, lamentavelmente, o que temos visto no Brasil é uma incapacidade do sistema educacional em acolher o deficiente de forma adequada. A verdade, nua e crua, é que, de modo geral, nossos deficientes são praticamente atirados à própria sorte. Senadora Vanessa, hoje, nem todos são integrados, de fato, ao ensino regular. Tampouco dispõem dos antigos centros de educação especial, embora a limitação física de algumas deficiências impeçam a integração. O fato inegável é que, movidos por uma concepção instrumental da educação, o sistema de ensino tem violado sistematicamente alguns direitos escritos na Constituição Federal. Presidente Ana Amélia, em primeiro lugar, violam o direito fundamental de todos à educação, inserido no artigo 205, muitas vezes desconsiderados na elaboração das políticas públicas. Por conseguinte, acabam prejudicando o próprio constitucional da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola estabelecido no artigo 206. No dia a dia do universo escolar, também costuma ser esquecido que, além de ser dever do Estado, o artigo 205 estabelece o direito à educação como obrigação da família. Senadora Vanessa, concedo com muita alegria uma parte à Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Ciro, e dizer que hoje de manhã, eu infelizmente não pude participar, porque acompanhei o governador do meu Estado, o governador Omar Aziz, a diversas atividades, mas tivemos uma audiência pública em conjunto, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Assuntos Sociais, onde a esposa de Vossa Excelência foi uma das palestrantes. Eu fiquei sabendo que foi muito profícuo, inclusive que a senadora Ana Amélia ficou extremamente emocionada durante a audiência pública. É muito bom ver senadores e senadoras lutando em defesa daqueles que mais precisam, que são as pessoas que, por deficiência, têm uma dificuldade muito maior do que todos nós em acessar as mínimas coisas que a sociedade nos disponibiliza. Então, cumprimento Vossa Excelência não só pelo pronunciamento, mas por sua luta a favor dessas pessoas em Goiânia, em Goiás e no Brasil inteiro. Parabéns, senador Ciro. Parabéns mesmo.
Muito obrigado, senadora Vanessa. E ontem a senhora tinha me dito realmente, Sua Excelência, que faria questão de estar presente, mas por um motivo de força maior, e sei o quanto essa causa também lhe toca. Muito obrigado, mas haverá oportunidades de estarmos juntos nessa mesma causa. Isso requer, entre outras ações, a participação dos pais e responsáveis nas decisões sobre a educação dos próprios filhos. De forma mais específica, carece de cumprimento o dever do Estado assegurar o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. No contexto das escolas brasileiras, espelho de um Brasil ainda marcado pela desigualdade e pela injustiça, a Declaração de Salamanca e a Constituição são sistematicamente desrespeitadas. É desrespeitada igualmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que estabelece no artigo 58, parágrafo 1º, aspas, haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Na prática, não tem prevalecido o princípio fundamental que rege as escolas integradoras. Tampouco se respeita que o atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados. Sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. De forma objetiva, uma visão reducionista da educação tem levado o sistema de ensino a promover a integração sem nenhum critério pedagógico. As decisões são tomadas precipitadamente, sem avaliação de equipe profissional e sem considerar a opinião das famílias. Isso indica que a alegada integração deixou de ser um preceito pedagógico para se tornar uma decisão burocrática. Evidencia, portanto, o descaso dos agentes do poder público em desrespeitar o direito à educação de alunos com necessidades especiais. Outro problema corriqueiro no cotidiano escolar consiste na recusa de atender os educandos com necessidades especiais sob a alegação de que sua idade não mais corresponde à faixa etária do ensino obrigatório. Isto é literalmente um absurdo. Trata-se de uma compreensão equivocada do conceito do ensino compulsório, que implica não apenas o dever da oferta pelo Estado, mas o de matrícula pelos pais ou responsáveis. Com a maioria não cessa o dever de o Estado oferecer educação a qualquer cidadão. Isso fica claro na educação básica regular, cuja oferta é assegurada, aspas, para todos os que ela não tiverem acesso na idade própria. Não existe na Constituição, nem na LDB, qualquer limite etário para educação especial. A LDB apenas estabelece seu início a partir da educação infantil. Cabe lembrar que a educação especial também diz respeito aos alunos ditos superdotados, para que a legislação prevê a possibilidade de aceleração dos estudos. Para
Para aqueles cuja situação especial impede a terminalidade regular, muitos deles, inclusive, sem a plena capacidade civil, permanece o direito de acesso à educação independente de idade. A esse respeito, cumpre lembrar que a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, em seu artigo 8º, inciso 1, considera crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivo derivados da deficiência que porta. Diante da interpretação diversa e imprecisa de muitas escolas e das autoridades no que tange à abrangência da educação especial, é nosso dever o direito assegurado à Constituição Federal. Por isso, senhora Presidente, queremos, nesse Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, trazer como contribuição projeto que altera a LDB para esclarecer a questão. O projeto determina também que a avaliação das necessidades específicas do educando seja por equipe multiprofissional da escola. Caso necessário, deve ser acionado o Sistema Único de Saúde para que profissionais possam contribuir com análise dos casos. Ademais, explicam-se que a família deve participar da decisão sobre o tipo de atendimento, seja a simples integração, seja o atendimento em classes, escolas ou serviços especializados. Estamos convictos de que essas pequenas mudanças legais terão significativo impacto na oferta de oportunidades escolares aos estudantes com necessidades especiais, pondo fim a uma interpretação equivocada da Constituição Federal e da Declaração de Salamanca. Com o presente projeto, queremos contribuir para o desabrochar cognitivo de nossas crianças, jovens e adultos com deficiências, que, sem qualquer dúvida, merecem ter plenas condições para aproveitar a primavera de suas potencialidades como cidadão de hoje e do amanhã. Muito obrigado e obrigado pela concessão do tempo extra.